Boa noite, Daniel.
Boa noite, Carlos. Bem-vindos a mais uma vez.
Mais uma vez cá estamos, não é? Desta vez com um grande clube.
Um grande clube, é
verdade. Ou seja, uma filial de um grande clube, não é assim?
É verdade, é verdade.
Estamos com a Casa de Benfica da Quinta do Conde.
Quinta do Conde.
Também informar que este programa será gravado, não é?
Exatamente. Não temos a possibilidade de fazer em direto, que é às quintas-feiras entre as 22 e as 23 na Rádio Quinta do Conde. Mas temos a oportunidade de estar aqui com quatro dirigentes associativos nesta casa, neste grande clube, não é? Que é a Casa de Benfica, da Quinta do Conde.
Convém dizer que a gente, por vezes, não conseguimos fazer em direto, porque sim, somos dirigentes, associativos temos algumas dificuldades, assim também como as próprias coletividades têm algumas dificuldades, às vezes, de estar naquele horário. Mas estavas a dizer muito bem, estamos com a Casa Benfica da Quinta do Conde e com quatro dirigentes, que fazem parte dos tais 450 mil dirigentes Exatamente. Voluntários e benévolos que temos neste país, e temos o Aurélio Chaves, que é o Presidente da Direção, temos o Raul Casimir, que é o Presidente da Assembleia Geral, temos o João Carapete, que é o Presidente do Conselho Fiscal e o Coordenador do Ciclismo, e temos o Sérgio Alegria, que é Tesoureiro, Coordenador do Futsal e também, se calhar, podemos dizer Coordenador do voleibol e de outras coisas que vão aparecer, mas já lá iremos falar sobre isto. Portanto, isto não é, nós aqui normalmente deixamos o micro aberto, não é bem uma, como a gente costuma dizer, uma entrevista, é uma conversa formal. E Daniel, olha,
uma conversa entre dirigentes associativos.
Deixava-te a primazia de começares, não é?
Sim, a primeira questão, que é esta questão da praxe, nós temos mais ou menos um guião, não é? Um guião de entrevista, de conversa, e uma primeira questão é como é que surgiu esta ideia de formar a Casa do Benfica da Quinta do Conde. Quem é que quer começar?
Se calhar aqui o homem mais velho aqui da...
E sócio número um. Portanto, isto começou com...
Sócio número 1, disse bem. Ah, muito bem. Isso é importante, nunca apanhámos um sócio número 1 a dar uma entrevista. Cá está.
Portanto, a gente começou com umas conversas entre uns benfiquistas para se formar aqui a Casa do Benfica e então fiquei, fui eu, foi o Daniel Amaro e foi outro senhor que é o José.
E o Mica.
Fomos os três que formámos a Casa do Benfica. A partir daí começámos a andar.
José Silva.
O José Silva. Começámos a seguir para a frente, temos uma casita ali na Avenida dos Aliados, que aquilo era sem condições nenhumas, até que inaugurámos aquela. Inaugurámos aquela casa onde é que teve cá o nosso Presidente do Glorioso.
E eu para cá tive a felicidade de ver.
Mas só que a gente não conseguia de maneira nenhuma pagar a renda, tivemos sido lá para fora. Íamos estragando as nossas vidas com aquilo. Mas conseguimos aqui esta e até o que estamos. E agora estamos, já temos futsal, temos ciclismo, temos voleibol.
Nós já iremos falar dessas coisas todas mais pormenorizadamente. Realmente, uma filial do Benfica, não é? Muitas, como muitas, estão espalhadas por aí fora. Queria-vos também fazer o convite, aproveitar e dizer que vocês no distrito são das poucas, se não a única, que não são confederadas e, portanto, fica aqui o convite já para poderem vir a ser confederadas na Confederação das Coletividades de Recreio e Desporto de Portugal. Já iremos falar sobre muitas coisas, mas o que eu queria também falar com vocês é como é que esta questão de ser sócio desta Casa do Benfica. Explica-nos, porque às vezes há aqui alguns pormenores que basta ser sócio do Benfica, pode não ser sócio do Benfica, essas questões.
Pode não ser sócio do Benfica, portanto, os sócios das casas do Benfica também têm desconto nos bilhetes do Benfica. Portanto, não tem tantos como sócio do Benfica, mas como da casa tem sempre volta de...
Uma diferença de...
De quase 20% entre os não sócios.
Mas o que estamos a falar é... pode não ser sócio do Benfica
sócio
e tem os mesmos direitos que o sócio do Benfica no bilhete? Comprar um bilhete normal?
Mas tem desconto que os não sócios não têm. Tem volta de 20% de desconto no bilhete.
E se for sócio do Benfica
tem
e sócio
mais
do
Benfica?
Aí não tem.
Era uma briga.
Se a gente punha sócio de várias casas e entrava muito
Então, diga-me uma coisa, e quantos sócios tem aqui esta casa?
Tem 300 e...
Não,
460
para aí.
462, sim.
É. E uma coisa que a gente costuma muito perguntar é assim, quase todos pagantes ou não?
Não.
É que as coletividades normalmente o que dizem é que têm muito, mas depois quando é a altura do pagar é complicado.
Assim, aqui na Quinta do Conde eu sei que há muito mais benfiquistas e eu não sei porque é que eles não se fazem sócios.
Eu, por exemplo, sou benfiquista e não sou sócio.
Mas também não é nenhuma obrigação.
Mas fica já também aqui o convite.
Não, mas é assim, mas o Raul está aqui e sabe perfeitamente que é verdade. A gente, quando eles tiveram a iniciativa de fazer tanto a Casa Benfica aqui na Quinta do Conde, havia muita gente a apoiar, sim senhor, abram que eu faço-me sócio. E na altura eu agi, ele sabe perfeitamente.
E alguns até hoje ainda não visitaram a casa.
Nem aqui vieram, nem aqui, nem a outra.
Então, já iremos
um bocado lamentável isso.
Nós iremos falar sobre isso. Daniel, se queres continuar.
Para além deste número de sócios, nós sabemos que a maior parte dos sócios às vezes nem participam, não é? E há um grande déficit, mas isto não é só na Casa do Benfica, lá é transversal, não é? Nós perguntávamos quais são as infraestruturas. Vocês têm este espaço, um espaço bastante acolhedor, como é habitual nas casas do Benfica, pelo menos aquelas que eu conheço, com um bar. Para além disto, para além deste espaço, tem mais algum espaço?
Oh, Daniel, desculpa lá, não é só este espaço que é acolhedor, o próprio Benfica também é acolhedor.
Sim.
Eu sei que também és do Benfica.
Eu sou do Benfica também.
Então, hoje estamos tudo gente do Benfica, por isso. Mas eu sou presidente, continuo lá, desculpa lá.
Estávamos a falar, portanto, de sócios, não é?
Não, estamos a falar das
infraestruturas.
Não, só temos essa.
Que é alugada.
É alugada, exatamente. Se toda a gente, a maioria dos sócios se pagassem, poderíamos dar o pulo para o outro lado.
E que já agora, interrompendo, qual é o valor da cota?
É euro e meio.
O euro e meio.
Pelo menos.
E os reformados
Senhoras e crianças.
Muito bem. Mas tem este espaço, que onde nós estamos, aqui a gravar. E tem a exploração de um bar, não é?
Exatamente.
Muito bem. E agora, vamos então passar para as atividades que tem. Porque realmente estas histórias que nós vemos pelo país inteiro, normalmente as casas do Benfica estão sempre ligadas a qualquer modalidade, não é?
Sim.
Não é só ser casa do Benfica.
Aliás, quando nós fomos, portanto, quando se abriu como Casa do Benfica, foi uma das exigências do Benfica, exigências, entre aspas, que não era só uma casa aberta para
precisamente.
Bar. Era mesmo para a gente, portanto, fazer eventos, fazer, portanto, ter modalidades e crescer.
E que vocês cumpriram, e já iremos falar sobre isso. Além de cumprir esta função social, que é do sócio viver a televisão, que se calhar por vezes não tem hipótese de ter, que era o Benfica, acho que também devem ter a Sport TV, com certeza,
sim,
não é? Tem essas coisas
TV,
todas, normalmente, Benfica, que dá para ver. Tem também, então, a outra componente, que me parece que, já agora sou presidente, apresenta as duas pessoas que temos aqui, são das coletividades, não é? Que é o Sérgio Alegria, não é?
Sérgio Alegria, que é o coordenador do futsal, e aqui o Paulo, o Carrapeto.
O Paulo, eu chamei João.
É João Paulo.
João Paulo, pronto.
Dois.
É que eu já estava confuso, pronto, tudo
dois.
Bem. Então está bem, está bem.
Depois como aqui o Paulo também, é Paulo.
Não, então já agora se calhar começámos pelo Sérgio e pelo futsal.
Aliás, foi o futsal primeiro que começou. Aliás, foi mesmo o futsal que começou.
Bom, o futsal, isto foi, surgiu aqui uma oportunidade há três épocas, a convite destes dois senhores. Passar a ser o coordenador do futsal, na altura começámos com três equipas, a equipa de juniores femininos e a equipa de iniciados e de benjamins. Felizmente a equipa de juniores já vai na quarta época consecutiva, conseguiu já um terceiro e um quarto lugar nas competições da Associação Futebol de Setúbal e em resultado do sucesso do projeto, este ano surgiu a equipa de séniores femininos. Portanto, a Casa Benfica tem atualmente duas equipas femininas a competir nos campeonatos distritais da Associação. Aí tem mais três equipas masculinas este ano, que é Benjamins, Infantis e Juvenis, a competir também nos mesmos campeonatos. Para além disso, vamos agora iniciar a nossa participação num torneio aqui do Fogoteiro, é um torneio 4x4, com três equipas, uma de Petizes, uma de Traquinas e uma de Benjamins. Temos atualmente mais de 70 atletas, começámos a época com 70, mas com a chegada dos paninos deveremos já ultrapassar os 75. E ao fim de 4 épocas, digamos que o resultado é bastante positivo. Há aqui muitas pessoas que acabam por vir à Casa Benfica porque motivadas pelas próprias modalidades, e penso que é uma aposta para continuar.
Muito bem. E além disso, temos também o ciclismo.
O ciclismo começou a época passada.
É bom dizer que o ciclismo é o tão João Paulo Carapete, que é o seu coordenador, não é?
O ciclismo começou a época passada, através de um amigo meu, que é e amigo da Casa do Benfica, que é o Paulo Gonçalves, e ele fez-me um convite para arranjar elementos para fazer uma equipa de ciclismo. Entretanto, eu faço ciclismo, não é? Também, a nível amador, mas faço ciclismo também, e tenho uma mata de amigos que fazem ciclismo. E então fizemos este intercâmbio, apresentei-os e fizemos uma reunião com a Casa do Benfica e avançámos. Avançámos o ano passado com ciclismo de estrada e BTT XXL. Só séniores o ano passado, com bons resultados. No ciclismo um atleta participou no campeonato nacional de pista, ficou em segundo lugar, vice-campeão nacional, e bons resultados a nível, o campeão distrital de Setúbal, veteranos C, sempre bem classificados, no XXO, em estrada. Pronto. E este ano vamos avançar com escolas. Tenho que dizer que é uma parceria com o Centro Ciclismo Ciclista Azeitense. A Casa do Benfica, da Quinta de Conto, com o Centro Ciclista Azeitense, que tinha a estrutura do ciclismo montada, que é preciso de treinadores certificados, essas coisas. Então fizemos uma parceria com eles. E este ano vamos avançar com escolas, ciclismo de estrada, XXO e uma equipa também de BTT XXM, com 4 elementos.
Muito
vamos ter cerca de 25 atletas. Queremos também, agora, dinamizar e dar a conhecer a Casa do Benfica, através do... que é para fazermos cicloturismo e betetista. Ou seja, não só a parte da competição.
Uhum.
Hoje em dia vamos na estrada, vimos uma data de pessoas a fazer ciclismo, fazer desporto.
Uhum.
Fazer desporto. E a ideia é de dinamizar. Vêem o equipamento, gostam, compram, não é? Compram. E dar a conhecer, é uma forma de dar a conhecer a Casa do Benfica da Quinta de Conto, e a ideia é dinamizar, e depois podem-se também inscrever como betetista e cicloturista, dá direito ao seguro. Agora alteraram as leis do Código da Estrada, que pode-se, então é uma forma de inscreverem-se e têm um seguro, e podem andar seguros na estrada. A ideia é dinamizar.
Muito bem. Desculpa, Daniel.
Não, força.
Isto é bom sinal que todos querem falar.
É bom.
Como Sérgio, embora seja o coordenador do futsal, mas, portanto, existe outro escalão de futsal, que é de veteranos, que agora passou, portanto, esse também é pioneiro, começou com as juniores, não é? Não, na altura não era juniores.
Não, a equipa de veteranos começou aqui há uns anos com veteranos, eles entretanto foram reduzindo no escalão etário, e deixaram de ser veteranos e passaram a fazer uma equipa sénior da Casa Benfica.
Devido à Inatel, porque eles...
E atualmente participam no campeonato da Inatel. O ano passado foram à final, terminando em segundo lugar na primeira participação da competição. E que é uma equipa que não está, digamos, sob a minha coordenação, exatamente porque é uma equipa sénior.
E também devido à situação do pavilhão, como não temos aqui acesso ao pavilhão.
Mas depois já iremos falar nessa parte também das dificuldades que existem.
É só referir a parte do vôlei, que arrancou este ano o projeto de voleibol. O projeto inicialmente estava previsto para crianças dos 9 aos 14 anos, mas surgiram-nos mais raparigas entre os 14 e os 17 e temos atualmente 16 atletas, uma com 10, uma com 13 e todas as outras entre os 15 e os 17 a praticar vôlei às terças e quintas ali no pavilhão. Agora estamos só a tentar agendar os primeiros jogos para as miúdas terem o primeiro contacto, porque a equipa foi formada após o início das competições e não nos deu a oportunidade para participar nos campeonatos federados. E a única dificuldade para já reside no agendamento dos jogos, uma vez que todos os outros estão a jogar. Então temos que andar aqui à procura de um
buraco, costuma dizer.
Mas é um projeto que tem pernas como o futsal para andar. E penso que para o ano poderá alargar-se a mais atletas, somente no feminino, porque o feminino é uma das vertentes que tenho sempre salientado à direção, é que a nossa preocupação com os escalões femininos vem aqui comatar uma falha que existe em grande parte dos clubes, que é tudo o que é modalidades coletivas estão muito mais viradas para o masculino, e a realidade é que a Quinta do Conto, com 30 mil habitantes, tem mulheres e miúdas mais do que suficientes para formar equipas competitivas para participar nas provas.
E além disso, há dois clubes que praticam o futsal masculino aqui na Quinta do Conto,
é? União e ADQC.
Portanto, é uma boa aposta da Casa do Benfica apostar no feminino, porque tem um potencial humano muito grande, não é? Mas o Sr. Presidente da Assembleia Geral também queria dizer alguma coisa.
Queria dizer que estávamos aqui a falhar com uma coisa.
Opa, diga lá.
Tivemos aqui lutas olímpicas, onde ganhámos a Taça de Portugal.
Clube Luta do Baixo, certo?
Era
não,
Benfica.
Do Benfica.
Casa
do Benfica.
Era o Bastos,
estava
a dizer. Mas era
com elementos de Bastos, mas era junto. Combateram pela Casa do Benfica.
Que neste momento estão a combater pelo Benfica mesmo, não é?
Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Que a gente...
Pronto, é importante também dizer isto.
Ah, muito bem. Muito bem. Sim, senhora.
Daniel,
bom, para além destas coisas todas, não é? Há sempre um grande problema, que são quais são os encargos financeiros de cada uma das modalidades. Não é? Esse é o grande problema, quer dizer, nós sabemos que nos Benjamins e os pais suportam isso, mas às vezes os clubes também suportam isso. E queria-vos perguntar que encargos financeiros é que têm com estas modalidades todas.
Mas Daniel, eu aproveitando, em relação ao futsal, eu tive a oportunidade, estava a falar com uma pessoa, foi no sábado, estava a falar com uma pessoa, uhum. Na Quinta do Conto, e disse, epá, queres ir ali ver comigo o jogo das duas equipas aqui da Quinta do Conto de futsal? E eu fui ver esse jogo. Epá, e depois conversa, começaram-me a dizer os dinheiros que aquilo custa. Quanto é que se paga a polícia? Quanto é que se paga a arbitragem.
Exatamente.
E era isso que eu queria que vocês dissessem, como é que é possível, quando não há receitas, não é? As receitas não existem naqueles jogos, não é? Como é que isto consegue sobreviver, que se forem os valores que me disseram, 100 e tal euros para a polícia, mais quase 100 euros para...
Aquilo são duas equipas do Campeonato Nacional.
Pronto.
A terceira divisão
nacional. Isso era bom que se explicasse.
Não, porque a terceira divisão nacional de futsal termina este ano. Esta é a última época, para o ano...
Depois
será o Campeonato Nacional de Séniores idêntico ao Campeonato Nacional de Séniores de Futebol e todas as outras equipas descerão à distrital. Ainda assim, no escalão distrital, depois poderão abrir-se aqui algumas exceções, porque há uns decretos de lei que dizem que a nível distrital não é obrigatório o policiamento e que pode ser efetuado com forças de segurança privada, por aí fora. Seja como for, é que a realidade atual representa que as equipas séniores tem normalmente um custo entre os 80 a 150 euros de policiamento, porque tem que ter 2 a 3 efetivos, e depois difere se o jogo é de alto risco ou não é, por aí fora.
Sempre ao critério da Polícia de Segurança Pública.
Mas nesse caso é GNR.
GNR neste caso.
Mas a federação já está alterada.
Quantas pessoas é que leva?
Até aqui tem sido.
E a gente é que tem que pagar.
Até aqui tem sido. Mas há um mês para cá, sensivelmente, tem sido emitido um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol. É indicar quais são especificamente os jogos dos campeonatos nacionais de risco elevado e sem risco. Agora, os clubes, de que há uns anos para cá, as dificuldades são cada vez maiores, não só a nível financeiro, também ao nível de pessoas, ao nível humano.
Sim, também vamos ter a oportunidade de falar
sobre
isso.
Podemos ver para mim, podemos ver pelo João Paulo, nós temos vários diretores, que são diretores, coordenadores, eu sou treinador também. E quando estou sozinho nos jogos, para além de treinador, sumido de saleja, tenho que fazer de massagista. Né? E esta é a realidade do país. O voluntariado está em extinção, não são só algumas espécies de animais, porque as pessoas hoje em dia, para serem voluntárias, têm que receber alguma coisa. o que é, tirando os pais, os miúdos, que os acompanham, e já que lá estão, colaboram, e a esses um grande obrigado.
E é um novo fenómeno que está em si no dirigismo desportivo, é os pais, os miúdos, que nós também já com certeza iremos discutir mais à frente esse pormenor.
Tirando esses, todas as outras pessoas, inclusive pessoas sócios da casa, que podiam dar o seu contributo, não o dão porque não retiram nada em troca, não têm assim grande interesse e dá muito trabalho. Nós sabemos, temos tirado de trabalho tempo à família e as pessoas hoje em dia não estão para isso. Agora, posso lhe dizer que esta época, para 5 equipas, nós temos o orçamento, inicialmente foi para 7 mil euros.
Pronto, tudo bem, nós já iremos falar, mas o que eu vos gostava de perceber é, por exemplo, quanto é que vocês, porque há aqui uma questão que também me chamou a atenção, que era dizerem que às vezes é preferível jogar fora do que jogar em casa. Se gasta menos dinheiro.
Depende.
E era isso que eu gostava de perceber, o porquê.
Depende das realidades.
Estamos a falar de coisas no distrito. Vamos imaginar um jogo no distrito, dizem que é mais fácil, que é custa menos jogar fora, no futsal, do que jogar em casa.
Não paga o policiamento.
Precisamente.
E a arbitragem.
Não, mas depende da distância. Porque se nós
estivermos. Estamos a falar do distrito. Estamos a falar do distrito. Não, coisas aqui no distrito.
Mesmo daqui para Sines.
Sim, também é distrito. Também é verdade. Também é verdade.
A realidade é que. Em casa existe esse custo, o policiamento, mais a taxa de arbitragem.
E quanto é que é a taxa de arbitragem? Isso que eu queria perceber.
No escola de sénior deve estar na casa dos 55 a 60 euros masculinos, não tem, portanto, podemos estar a dizer que os jogos de sénior...
E não há taxa nenhuma à federação? Não há pagamento nenhum à federação?
Não, é a taxa de arbitragem e o policiamento.
É só? Sim. Mesmo em todos os jogos?
Pois, os clubes poderão é ter os custos. Se tiverem uma massagista lá que paguem para ir ao jogo, a pessoa recebe ao jogo, portanto, aí custa
restrito. Sim, mas isso é outra história. Mas em relação à federação, só há aquele pagamento de inscrição, de...
E os castigos.
E os castigos,
é que eles vão buscar muito dinheiro.
Pois, aí é que é duro, não é?
Agora, se estivermos a falar, por exemplo, é lógico que as duas equipas da Quinta do Conde, quando jogam uma contra a outra, a equipa que vai jogar fora... Tem custo zero, porque está a jogar no seu pavilhão.
Sim, sim,
embora custa tudo fora. Tem custo zero. Dá-lhes mais jeito de jogar fora. Né? Agora, cada vez que uma equipa joga em casa, Benjamins e Infantis pagam 20 euros.
Explique-me para quem nos está a ouvir o que é isso, Benjamins e Traquinos, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Eu pessoalmente sei, mas já agora.
Pronto. Os Benjamins são nível todas as crianças idade, nascidas de 2002 e 2003. Depois de 2004 e 2005 são Traquinas. Embora todos possam jogar no escalão de Benjamins, que é o nosso caso. Estes pagam, cada vez que jogam em casa, pagam 20 euros à taxa de arbitragem, não é obrigatório o policiamento. Há um trabalho da nossa parte de coordenação, junto dos pais, para que ao longo da época o comportamento nas bancadas seja o adequado, para que não sejamos obrigados a termos o policiamento presente. Depois, nos juvenis, depois há o escalão de iniciados, que nós não temos, que é as crianças nascidas... em 2001 e 2000, e estas crianças, não, em 2099, e estas crianças atualmente na Quinta do Conde podem praticar o futsal na União, porque nós os clubes temos assim um bocado salteados.
Pois,
depois quando chegamos aos juvenis, que é o escalão a seguir, de 98 e 97, já podem jogar na Casa Benfica novamente,
sim,
e aí
sim,
a taxa
sim,
de arbitragem sim, sobe para 40 sim. euros. As juniores femininas, temos miúdas de 98 a 95, é um escalão que junta dois, que é as juvenis e as júniores, pagam 45 por jogo, também não precisam de policiamento obrigatório, e as séniores femininas pagam 45, e essas normalmente têm que estar uma pessoa, tem sido sempre eu, mais um diretor, que é o Ricardo, que temos lá estado, com um colete vestido, só para o caso de haver algum incidente. Ligámos para a GNR avisar que eles têm que lá ir porque há problemas. E estes são normalmente os custos semanais que nós vamos ter.
Que são repartidos ao ano, como estava a falar, 7 mil euros de orçamento.
Sim, porque crescem os exames médicos, sim, okay. crescem as inscrições, com seguros.
E desses 7 mil euros, alguma parte é suportada pelos atletas ou não?
Toda.
Toda? Os atletas pagam para jogar?
Atualmente, isto é uma realidade que vem acontecendo... Há uns anos esta parte, começou nos clubes de futebol, depois surgiu nos clubes de futsal, e a realidade é que com a diminuição do apoio das empresas, porque passaram a ter menos benefícios ao ajudar estas coletividades, os clubes tiveram que arranjar outras alternativas para suportar estes encargos. A Federação também tem aqui alguma responsabilidade, porque retirou o policiamento em alguns escalões diminuindo assim o custo também da competição, o que veio ajudar os clubes, mas se não for aqui uma comparticipação financeira mensal e que tem que ser paga a horas, porque depois temos casos de crianças que de um ano para o outro, e a culpa não é delas, as famílias vêm-se impossibilitadas de continuar a fazer o pagamento, portanto nós temos aqui problemas
sociais
complicados, se não for assim, e também porque, e a verdade seja dita, eu tenho dito sempre isto, e um grande obrigado à Câmara Municipal de Sesimbra, porque o pavilhão é-nos cedido para treinos, aos três clubes da Quinta do Conde, para todos os escalões, gratuitamente. Portanto, todos nós estamos a praticar, quer o futsal, quer o vôlei, quer o atletismo por parte dos MG Blues, todos nós praticamos as modalidades no pavilhão municipal da Quinta do Conde, gratuitamente, porque a Câmara suporta essa despesa. Há a despesa dos funcionários, da luz, da água, e a Câmara se suporta. Noutros concelhos esta realidade já não existe. Os clubes pagam o tempo de treino a que têm direito. Ora, se isto chegar a acontecer aqui no nosso concelho, nós temos que, de facto, equacionar a continuidade de algumas modalidades, porque com os custos elevados que já temos de competição, se juntarmos os custos só para treinar, torna-se complicado. Mas aqui o Estado devia ter a responsabilidade de fomentar o desporto junto dos jovens, coisa que largou há 30 anos, entregou essa responsabilidade às coletividades, e as coletividades têm vindo a fazer o seu papel, mas agora estamos a chegar a um ponto crítico em que, na minha opinião, o futsal vai voltar aos ringues, porque quando todos os pavilhões forem pagos e os clubes não tiverem dinheiro para pagar os pavilhões, vamos fazer as equipas de futsal nos ringues, onde atualmente os miúdos já nem sabem jogar, porque eu treino em Madeira, e se levar os meus miúdos para o Alcatrão, eles só escorregam. E antigamente nós só jogávamos no Alcatrão, mas tudo bem. E eu prevejo que, se, a menos que haja aqui uma intervenção direta do Estado, que neste momento não tem capacidade, a nível financeiro, para intervir junto da formação no desporto, vai haver aqui um retrocesso enorme ao nível do desporto em termos de condições. Ou seja, o que trabalhámos estes anos todos para dar boas condições de trabalho aos miúdos, vamos regredir para as ruas e os miúdos vão voltar a jogar nas ruas à bola e a jogar nos rinques e pronto, mas depois logo estaremos cá para analisar a nova situação.
Pois, mas ainda há outra parte que o Daniel pode falar, que é, além disso, é o que o Estado neste momento está a fazer às coletividades. Ou seja, o problema... Não, diz, podes falar,
continua,
Daniel, estás
continua,
mais...
Continua,
em relação, porque, como vocês sabem, em relação às coletividades, o Estado considera que uma coletividade é igual a uma empresa, quer fazer os mesmos impostos, quer as coletividades que têm bar têm que ter as mesmas exigências que com uma coisa aí fora,
um café
comercial. Portanto, todas estas coisas, ou seja, além disso que estás a dizer, e muito bem, que não fomenta o desporto, não é? Que há 30 anos abandonou, ou mais, já não sabe, ou mais, ainda exige às coletividades que paguem os seus impostos como se fosse uma empresa. Nós costumamos dizer isto nas entrevistas. Nós tivemos casos que, se não fosse a Confederação Intervir, só para vocês terem uma ideia, infelizmente, como sabem, há muito desemprego, não é? E há muitas pessoas que são presidentes, são dirigentes de coletividades, que caíram no desemprego. E, conforme caíram no desemprego, foram a requerer o subsídio de desemprego. Pois, eu posso-vos dizer, por este país fora, houve muitos centros de emprego que não queriam atribuir o fundo de desemprego porque eles eram equivalentes a sócios gerentes das empresas, estou a perceber. Ou era o presidente, ou era o tesoureiro. Isto tem que haver uma intervenção muito funda da própria Confederação para isto ser ultrapassado. Mas que isto aconteceu, aconteceu. E aqui na Quinta do Conde aconteceu com um ou dois dirigentes que eu também sei. Portanto, vocês vejam o panorama que está. Mas isto era só uma...
Não, é verdade. Aquilo que foi aqui dito, as dificuldades são muito grandes, não é? Os dirigentes associativos e as coletividades têm estas dificuldades todas. Tudo aquilo que relatou aqui é tudo verdade e nós sabemos pela prática que nós temos. E a maior parte das coletividades aqui e os dirigentes associativos, por isso mesmo é que nós somos dirigentes associativos voluntários, não temos qualquer tipo de remuneração, não oferimos nada e estamos aqui só para trabalhar em prol das modalidades, em prol do movimento associativo popular. E por isso mesmo há grandes dificuldades, por isso mesmo é que nós perguntamos sistematicamente quais são os encargos financeiros de cada uma das modalidades, em cada uma das coletividades, não é? Para as pessoas terem um pouco a percepção do que o, quanto é que custa, não é? O dirigente associativo, o treinador, como disse, é o dirigente associativo, é treinador, é coordenador, é massagista, é isto. Quer dizer, se nós fôssemos contabilizar tudo isto, e a Confederação já contabilizou, não é? O transporte, a alimentação das crianças, é pá, uma série de coisas.
A nível do transporte, também tenho que fazer um agradecimento aqui à SEG Gonçalves, porque a empresa do Paulo, periodicamente, sempre para nos jogar fora, cede-nos uma carrinha para podermos levar, quer para o ciclismo, quer para o futsal, sempre que há necessidade, porque não há carros suficientes para levar os miúdos ou os atletas, a empresa cede-nos uma carrinha para nos podermos deslocar. Outro trabalho de fundo que deverá ser feito, mas isto já envolve mais clubes do distrito, é que ao nível das provas nacionais há uma divisão incorreta nas séries do Sul que está a ser posta em prática. O Campeonato Nacional de Sénior surge para facilitar a vida aos clubes em termos de custos, a nível de transporte, porque uma deslocação daqui para o Algarve são 1.000 euros num fim de semana para levar uma equipa a jogar fora. A realidade é que eles acabaram com a terceira divisão, Série H e a Série G e Série F, para que o Sesimbra e as outras, o Fabril e o Barreirense, não tivessem que ir ao Algarve, e colocaram-nos num Campeonato Nacional de Séniores, em que atualmente o Piedade, o Pinhal de Vence e o Barreirense, continuam a ir ao Algarve, ou seja, o problema subsiste. E aqui a Federação terá que fazer uma nova divisão, que é os clubes do Distrito de Setúbal deviam se unir todos para serem incluídos numa série conjunta com as equipas aqui do Lisboa, Ribatejo, e não ir Alentejo e Algarve. E deveria ser feita uma série só para o Alentejo e Algarve, e depois fosse preciso fazer-se uma pool no final para decidir quem é que ia disputar o título de campeão.
E porque isso já existiu, Sérgio. Eu lembro-me que era miúdo e praticava um determinado desporto, e via que isso existia, isso já chegou a existir, o que era o campeonato distrital, aprava o campeão distrital, que ia disputar com vários campeões distritais, quem era o campeão... Portanto, no fundo, isto já existiu, era uma função que existiu. Depois apareceu o chamado muito dinheiro, pensavam que os clubes estavam todos ricos e fizeram isso.
Barreirense, Pinhal de Vence e Cova da Piedade, e futuramente a equipa que subir lá ao Campeonato Nacional de Séniores, é que no distrito há um orçamento e as equipas só para subirem do distrital para o Campeonato Sim. Nacional de Sénior, seja no futsal ou no futebol, é uma coisa abismal a diferença. E se não houver esta divisão, para que se façam menos quilómetros, porque um jogo às 3 da tarde não é só o transporte, uma equipa inteira tem que almoçar fora,
Sim.
e se o jogo se atrasar por alguma razão, condições climatéricas, se calhar tem que jantar antes de ir para cima, se a Federação não fizer alguma coisa, em breve, e eu tenho contado isto há alguns minutos, e tenho-lhes dito, preparem-se, porque o futuro vai ser como nós vimos aqui há uns anos, as equipas da Suécia que vinham jogar a Portugal, e a gente gozava com eles. Olha, aquele é o canalizador, aquele é o padeiro, e a gente brincava com eles, porque os nossos eram profissionais. E o futuro de Portugal passa por aí, que é, as equipas profissionais vão acabar, vão, tirando aquelas que estão nas competições europeias, as outras não vão ter capacidade financeira para se manter, e ver se as equipas da Superliga estão em dificuldades, e daqui, se calhar por 10 anos, as nossas equipas serão compostas por trabalhadores que ao fim do dia vão treinar e ao fim de semana jogam na Superliga para tentar um lugar na Liga Europa.
Não é nada de mal, não é?
Não é nada de mal.
Mas já agora, também falar sobre o ciclismo um bocado, qual é o orçamento que tem, se tem orçamento, deve ter também, não é?
O orçamento é quase todo suportado pelos atletas.
Desde as bicicletas, principalmente com o grande custo.
As bicicletas são caras, não é? Muitos dos atletas fazem ciclismo de estrada e BTT, só para termos a noção, uma bicicleta custa na ordem dos 5 mil euros. Se tiverem duas, são 10 mil euros. E se vão fazer uma prova de BTT, que tal lama estraga um desviador, é muito caro. É quase todo suportado pelos atletas. Há o apoio das construções Gonçalves, como nos equipamentos, porque não conseguimos também mais patrocínios, as empresas.
Pois não é fácil.
N reuniões com determinadas empresas, nada, e depois conseguimos um patrocínio de uma empresa de produtos desportivos, assim, de nutrição, dá-nos umas barrinhas, uns bidomas, mas dinheiro, já não é mau. E já não é mau. Temos tido o apoio das Constituições Gonçalves, que na deslocação, porque vamos fazer o litoral alentejano, o troféu de Sintra, envolve custos. Pronto.
Então, é o Sr. Presidente, e qual é o apoio então da Casa de Benfica? É o nome mais quê?
É assim, a Casa de Benfica toda, só dá um nome.
Só dá um nome,
e boa vontade.
E boa vontade.
Porque, é assim, de receitas, o que é que só temos as cotas?
Pois, no fundo é...
Portanto, e as cotas
nunca davam. As cotas e a exploração do bar, no fundo, não é?
Mas o bar, portanto, basicamente é só para pagar
as luzes e
exatamente,
a água, a manutenção,
a renda, pronto, a televisão.
Mas esta brincadeira serve de introdução porque é assim que neste momento os clubes começam a ser geridos, no fundo é assim, é cada modalidade sustentar-se a ela própria, tentar-se viver dentro dela.
Havia muita gente inicialmente que pensava, por nós estarmos agregados ao Benfica, que o Benfica nos dava, portanto...
Isso é uma história que se conta também.
Porque não, o Benfica também só nos deu nome, mais nada, e deu a imagem da casa, então, vocês veem. Foram eles que, ou melhor, ainda
eles
nada, que
decoraram.
Nós estamos a pagar. Daí nós termos que ter a Sagres, a Delta, a OA, portanto, os parceiros do Benfica.
Precisamente.
Daí, portanto, se a gente vivesse só das cotas, já tínhamos fechado.
Pois, mas isso faz parte de Daniel. Querias dizer mais alguma coisa?
Sim, sim. Quantos dirigentes neste momento são?
Somos, portanto, é uma direção completa, também é recente, portanto, as eleições agora, portanto, no passado mês de julho, foi? Mês de julho, portanto, pelo menos até agora ainda ninguém saiu, que eu saiba, portanto.
E temos aqui os dois presidentes, de iam saber, não é?
Estão aqui os três.
Já agora, falaram ali, falaram em várias mulheres a praticarem. Existem algumas mulheres dentro dos órgãos sociais?
A minha esposa, Ana Chaves, que é a secretária, mas também já houve mais. Ao princípio haviam
uns quatro. Três ou quatro. Pois a tua mulher
eram quatro.
Nós temos assistido a este fenómeno, já entrevistámos muitas convidadas, temos assistido a este fenómeno de haver cada vez mais mulheres no movimento do CITES.
Assim, a primeira direção houve mais, houve quatro. Agora só temos uma. Porque, assim, se a gente formos analisar aqui também, embora a gente tenha muitos sócios mulheres, mas normalmente elas não foram, não sei porquê também, mas se calhar se a gente fizer uns inventos, fazer um karaoke ou qualquer coisa que puxe mais as mulheres, se calhar a gente as tem aí, e é uma forma de a gente as puxar para cá.
Não, e há um pormenor que o Sérgio ainda há bocado falou, e também que está-se a assistir neste momento nas coletividades, que é os pais, a integração dos pais na própria estrutura. Por vezes até nem são dirigentes, está a perceber? Mas na própria estrutura, ou da equipa, ou de... E sente-se cada vez mais isso, porquê? Porque, como se diz, cada vez é mais... E nós já iremos fazer essa pergunta, mas cada vez é mais difícil ser dirigente associativo, porque perde-se horas, perde-se tempo, as pessoas não têm... também não têm o tempo que se calhar tiveram outrora, devido aos seus trabalhos, devido às suas circunstâncias profissionais, devido à sua própria vida, não é? E está-se a assistir um quê? A integração dos pais, porque é que os pais sentem a obrigação de ter lá o filho.
Exato.
Como têm lá o filho, sentem essa obrigação de acompanhar. Por vezes, muito. Também há o reverso da medalha, que é a intermissão dos pais, às vezes, é prejudicial. Também temos constatado isso. E o Sérgio está-se a rir, com certeza, que já percebe isso, não é? Por vezes, mas, se as coisas forem bem geridas, às vezes também são benéficos, não é?
Eu quando falei que as mulheres não entravam aqui, não era entrar, era tomar, portanto, meter-se, portanto, na parte da direção, vá, é isso que eu queria dizer.
Sim,
elas entram aqui, vem cá.
Mas no departamento de futsal...
Sim, tem muitas mulheres.
Eu treinei, porque como coordenador costumo pegar nas equipas que estão a começar, ou aquelas que eu acho que vão ter mais problemas durante a época, e eu quando estive nos Benjamins saí para deixar lugar para duas atletas femininas pegarem na equipa. Atualmente a nossa equipa de Benjamins é treinada pela Sofia e pela Ana Rita, uma é sénior, a outra é júnior, e por um pai de um atleta, que é o diretor, que é o Joaquim. Nos infantis estou eu e tal João, que também é pai.
Não, é tal questão, pois.
Nos juvenis não, nos juvenis é o único escalão que não há participação assim direta dos pais, mas depois passamos para as júniores. O Carlos, quando passado juntou-se a mim a treinar as júniores, era pai de uma atleta, atualmente é o treinador. A Gorete é a diretora dos equipamentos de todo o futsal e é mãe de uma atleta.
E a primeira?
E a Josélia, sim, é a primeira. E a Josélia é a nossa massagista, que acompanha a maior parte das equipas e também é mãe de uma atleta.
Pronto, cá está a tal introdução, sim, uma introdução, mas organizada, não é? Não é...
Mas é assim, eu acho que é importante e é fundamental para as coletividades este aproveitamento.
Sim,
dos pais.
É agora, essencial,
tem que ser explicado. Eu ontem estava a treinar os petizes, nós temos lá agora uns porta-chaves muito giros. Eu chamo-lhes porta-chaves porque são pequeninos, eu tenho uma filha pequenina e chamo-lhes porta-chaves. E estava a treiná-los e estávamos junto da bancada e eles estavam a trocar palavras com os pais. E eu, na brincadeira com eles, cheguei-me ao pé do muro e disse: olha, regra número 3, daqui para ali não há nada. E os pais levantaram-se todos e mudaram de lugar. E eu achei piada porque eles não tinham que mudar de lugar. E depois cá fora eles vieram pedir desculpa, desculpa, estávamos a perturbar o treino. Eu disse, não, vocês têm que estar ali, porque é importante para as crianças o acompanhamento dos pais, quer nos treinos, quer nos jogos. Agora, quer os pais, quer os filhos, têm que perceber qual é o seu papel. O estar presente não quer dizer que nós tenhamos que intervir com as crianças, ou o inverso. Agora, nós temos é que ensiná-los, olha, estou ali a apoiar-te, mas não quero que fales comigo. Estás a treinar, treino.
E como sabe, este fenómeno do futebol, não tanto no futsal, mas no outro tipo de futebol, o futebol no fundo, acontece que jogos de miúdos de 7, 8 anos, neste momento pelo país inteiro, estão a ter intervenções dos pais nas bancadas realmente deploráveis, não é? Situações muito complicadas.
Tem que fazer um planeamento interno, como eu tenho.
Muito complicados, que os pais pensam que é tudo, se calhar, Cristiano Ronaldo, e então atuam de uma maneira que fazem com os miúdos ali com 7, 8 anos pareçam.
E chega a situações.
Isso é o tal problema que existe.
Eu como
marginal a situação.
Não, mas eu como coordenador, costumo avisar as pessoas que nós temos um regulamento interno no futsal em que o comportamento dos pais influencia a presença dos filhos no clube. E de maneira que eu aviso-os e vou frequentemente, sempre que posso, a todos os jogos, e estou lá, e eles veem-me lá. E sempre que um pai mais se exalta, tenta acalmá-lo e lembrar-lhe, porque se houver algum pai que prejudique, em primeiro lugar, a casa da Benfica, não me interessa a imagem da equipa naquele jogo, interessa-me a imagem da casa. Se prejudicar, se for preciso, eu afasto o meio do clube, porque... Acima de tudo, essa é a mensagem passada a atletas, dirigentes, treinadores, é que em primeiro lugar está a casa. E qualquer pessoa que não esteja capaz de identificar pelo menos o nome da casa, então tem que se afastar. E este trabalho é feito ao longo da época. Agora, isto dá muito trabalho. E eu estou aqui há 3 anos, as pessoas quando chegam aqui ao clube, já é passada uma mensagem da minha pessoa, que não sei se é inibidora ou não, mas a realidade é que nós não temos tido problemas e espero que se mantenha assim.
Sim. Pois no futsal talvez não exista muito isso, mas como sabe, no outro tipo de futebol.
Existe.
Também já existiu coisas dessas.
Pais,
por isso é que eu tive que criar o regulamento interno e por isso é que eu tive que avisar as pessoas que se não soubessem estar na bancada teriam que sair. Percebe? As coisas acontecem no futsal, acontecem em qualquer parte. Agora, nós que temos a responsabilidade de agir, seja aqui ou seja no futebol de 11, nós temos que agir. Porquê é que existem jogos de basquetebol sem policiamento com 500 pessoas? Então, mas no basquetebol é tudo civilizado e no futebol são todos animais? Não pode ser. A realidade é que no basquetebol as pessoas têm sido encaminhadas para uma postura diferente. E no futebol e no futsal, porque o futsal é irmão do futebol, né? Vivem debaixo da mesma federação, mas têm regras diferentes, mas tudo bem. No futebol o que não há é que nas coletividades tem que haver pessoas com a preocupação de também trabalharem junto dos adeptos para que os adeptos também aprendam a apoiar o desporto. Não digo para fazer como no Paris Saint-Germain, né? Querem proibir as pessoas de tomar dentro do estádio, não é isso, mas pelo menos ter um comportamento de apoiar e evitar ao máximo o confronto, porque aquilo que eles fazem os pais da bancada, os miúdos depois repetem dentro de campo.
Falaram-nos em praticantes, cerca de... No total, quantos praticantes têm?
No global.
No global.
130.
É 130, que é...
75 no futsal, mais 16 no vôlei.
E
25
no ciclismo.
É muito importante.
E séniores temos aí 19.
Muito bem.
Nós temos... Ainda não conseguimos.
Força.
Estava a falar da parte feminina. Nós não temos nenhum atleta feminino. Ainda não conseguimos. Ainda não. Mas
Também é essa a intenção.
Essa é a intenção.
Muito bem. Daniel?
O que é necessário fazer para virem essas atletas femininas para o ciclismo?
Temos de fazer uma captação. Temos de fazer uma captação e tentar dinamizar.
30 mil habitantes aqui na Quinta do Cone, não é?
Mas para fazer XXO é complicado.
O que é necessário?
Tem que estar federado mas em termos físicos envolve um treino acrescido. Não é como nós vimos muitas maratonas de BTT na televisão e muitas pessoas vão passear e vão ver. Não, o XXO é em circuito e é muito duro. É muito duro. Tem que ser atletas, claro. Tem que ter muita preparação. Tem que treinar diariamente, não é? Ainda não conseguimos arranjar nenhuma mulher. Mas não sou benfiquista e não consegui convencer. Não consegui convencer. Já tentei. Já tentei dizer. É casa do Benfica, não quer dizer que.
Mas olha que isso não é fácil encontrar hoje em dia uma mulher que não seja benfiquista.
Pois não, Luís.
Mas
infelizmente tive azar.
Mas eles também, se não querem para a casa do Benfica, para as outras casas não vão, que não têm nada.
Mas
a casa do Sport, o que é casa do Sport?
Ó, Sr. Presidente, não vamos entrar por aí.
Não, mas é. Pois. A casa do Benfica tem já várias modalidades. A do Sporting só está para... Ali é só...
Para os petiscos.
Mas é verdade.
Mas é
outra modalidade.
É outra modalidade.
Mas é assim, nós temos atletas em Sénias e temos miúdas também.
Bem que as pessoas
em que eles, ao princípio, também...
Nós um dia vamos entrevistar a casa do Sport e eles vão dizer depois...
Eles também dizem que a gente também é para o petisco.
Mas nós em Sénias, temos lá também... jogadores que quando eles sabem, para a casa do Benfica, nem pensar, ok, uma camisola do Benfica, nem pensar, e estão lá, já vão há dois anos.
Sim, isso é aquela reação
Mas é uma coisa mais específica, há mulheres a andar de bicicleta, muitas, mas para fazer XXO, tem que...
Não é uma modalidade fácil.
Hei de convencer.
Temos aqui sócios da casa, salvo de 3 ou 4. São sportinguistas.
O ano passado a equipa de juniores femininas tinha 9 atletas adeptas do Sporting e 2 do Porto, portanto.
Portanto, está a ver, era a maioria, não era do Benfica.
No ciclismo também há. Não, eu sou sócio do Benfica. Eu não, desde pequenino.
Não, é outro rapaz que é do Sporting.
Era o Cláudio.
Olha, e agora vamos entrar em outras tipo de perguntas, e diretamente para o Sr. Presidente e para os outros, também se quiser responder. É fácil ser sargento associativo?
Não é. Não é porque uma pessoa é sempre criticada por nada. Portanto, se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. E depois é assim, quando se faz qualquer coisa e a gente pede ajuda, é os problemas a fugirem, é que eles criticam. E isso às vezes...
Revolta, não é? Aquela revolta
desmotiva,
interior.
Desmotiva.
Mas já estava assinado contra isso.
Claro,
então.
Assim, também já tem alguma experiência ali debaixo, ali do condo 2.
Aquelas coisas é vacinado logo, um dirigente é logo vacinado contra essas coisas.
Mas isso eu já sei, só que uma pessoa muitas das vezes, mas vale não ligar.
Sim. E tem, pronto, nestas coisas das direções, nós falamos com muitas coletividades, acontece que começam todos cheios de muita vontade, e depois chega a um certo ponto, há uma desmobilização, começam a funcionar 4 ou 5, é o normal. E quando é 4 ou 5 já
sim,
não é mal.
Tem acontecido nas outras direções anteriores, e ele sabe perfeitamente, há aqui o Raul, que era o presidente na altura, que aconteceu isso. Não é?
Há uma desmobilização das pessoas.
E conforme aconteceu, portanto, na primeira direção, e o Raul está aqui, está presente e sabe, que havia muita gente que só queria se pertencer à direção para dizer que...
Que era
pertencia à direção da
casa
do Benfica. Só para, pronto, mas de resto, não, quando era para ajudar, pouco fazia, ou quase nada.
Quer-me dizer alguma coisa sobre isto, no dirigente associativo? Vocês são novos, mais novos nesta área?
Não. Implica tempo, não é? Implica tempo, temos disponibilidade de tempo. Muitas vezes não é fácil.
Tirar da família, não é?
Neste caso, eu não sou casado, pronto, tenho, nesse aspecto não tenho, mas neste momento estou a estudar, estou a trabalhar, implica
muitos sacrifícios.
E depois temos também a página do Facebook, não é? Temos de divulgar a casa, pois é, e perdemos tempo à noite, meter as fotos, meter as coisas, pronto, mas isso também é uma carolice.
Sérgio, e quando há meninos pequeninos ainda é pior, não é?
É, eu tenho duas filhas, né? E eu vou ao pavilhão todos os dias.
Não é fácil.
E tenho que coordenar com a minha mulher, a hora que sai de casa, para a hora que ela chega, às vezes chego mais tarde, e a realidade é que tira as miúdas do quentinho para irem para o frio. E isto que a Aurélia disse, é uma realidade. Agora, eu estou aqui na quarta época consecutiva e quando as minhas ações estão todas bem fundamentadas, as vossas críticas não me preocupam. Até porque quando estou a convidar pessoas para se juntarem ao projeto do futsal, aviso sempre as pessoas, normalmente a época dura 10 ou 11 meses. E pergunto-lhes, olha, isto é para durar 11 meses, isto não é para durar uma semana. E as pessoas, quando entram, têm já a consciência que é um projeto a longo prazo, porque isto, o problema de facto é as pessoas conseguirem manter o nível durante muito tempo.
Mas sabes, já há muitos dirigentes associativos que nos dizem que, no fundo, compensa ser dirigente associativo.
Sim, porque
a gente... que as alegrias são sempre maiores que as tristezas.
Está
a fazer o que gosta. É isso, no fundo. E há essa riqueza, no fundo, que as pessoas.
Ficam um trabalho feito.
Coisas que ficam e cada
trabalho feito, pronto, muito realizado. Já agora uma pergunta. Diz. Uma pergunta não, uma correção. Nós somos a casa oficial de
228.
A gente está a falar aqui na casa do Benfica, casa do Benfica, mas é casa oficial 228.
Quer dizer que o Benfica pelo menos 228 tem.
Tem muito mais. Mas pronto.
Pois, isso é importante, não é? Olha, e diz-me uma coisa, falámos aqui do que é que temos, o que é que a Casa Benfica da Quinta do Conde tem, e projetos para o futuro?
Projetos? É assim, a gente sonha sempre.
Vocês foram eleitos por 3 anos, é?
Sim.
3 anos. Começaram agora, têm projetos para o futuro.
Os projetos é portanto, seguir as modalidades, e se a gente conseguir, portanto...
Manter?
Melhor, manter, pelo menos manter.
Melhorar.
E tentar, portanto.
E novas modalidades, não?
Também, sim.
Há projeto, o Sérgio diz que sim.
Sim,
que
é.
Eu já avisei a Câmara Municipal de Sesimbra que assim que surgir um espaço que estava destinado para a patinagem, que atualmente não está ocupado, que queria ocupar com o badminton, queria lançar o badminton na Quinta da Conde, que é uma modalidade que vai dos 8 aos 80 e dá para homens e para mulheres. Inclusive eu, se houver badminton, vou para lá jogar. E acho que ia fazer muito bem aqui.
E não é um desporto muito caro, não é?
Não, é um desporto muito caro.
É um desporto de massas e que não é muito caro. E mais coisas, não?
Assim, esses projetos é mais tempo, não é? De prazo maior. Seria tentar melhores condições, mas isso só o tempo é que dirá, não é? Porque o dinheiro também é pouco, as cotas são poucas.
É. Daniel, desculpa lá,
Não há problema nenhum. Que relações é que já ouvimos aqui, o relacionamento com outras coletividades, e outras coletividades dão apoio, nomeadamente ao ciclismo, não é?
É o Centro Ciclista Azeitense, que apareceria com a Casa Benfica da Quinta do Conde.
Mas para além destas, vocês têm mais parcerias com as coletividades da Quinta do Conde? Ou do Conselho de Sesimbra, não é?
Nesse caso até é de Azeitão, que é onde os sénios treinam, que é nas vendas de Azeitão, no musical
União Progresso.
União Progresso.
Portanto, são os que estão a facilitar o... Facilitar não, que a gente paga o aluguer, mas fazemos lá os jogos.
Até um bom pavilhão.
Já...
Eles não têm espaço, a equipa sénior não tem espaço no pavilhão para treinar, só tem ponto e tem que ir para lá.
Damos bem com eles e o restante, na ADQC, a União, com dois, até à data não temos visão de queixo nenhum.
Muito bem.
Para terminar, vamos à pergunta, não é? Qual é a mensagem que querem passar?
Mas eu antes queria perguntar uma coisa, que a gente estamos aqui a falar hoje com o caso do Benfica, E não sabemos qual é os prognósticos para sábado.
Ah, domingo, é verdade, domingo, é verdade.
Sábado ou domingo?
É verdade.
Domingo às 4, grande jogo, não é?
É verdade.
Então, e nós benfiquistas, o que é que...
Só esperamos a que Benfica ganhe, para dar uma alegria aos benfiquistas.
Claro, e para, uma homenagem ao Eusébio.
Que, com certeza, foi uma perda. Foi um pedido dele e uma grande perca para o nosso desporto.
Na minha vida, foi um pedido que ele fez ao Oviedo.
Portanto, prognóstico, vitória.
Nem que seja com um golo com a mão. Que o árbitro veja.
Eu penso que, excepcionalmente, neste jogo haverão duas vitórias. Uma dentro e outra fora de campo. Acho que este fim de semana os adeptos poderão ter uma preocupação acrescida de não para ficar desacatos. Embora existam ali claques extremistas que poderão descarrilar. Mas, como disse o Eurico Gomes, né, o Benfica está com uma vantagem medicinal esta semana.
Que pode funcionar...
E os próprios jogadores, o capitão teve até o último momento a acompanhar tudo. E creio que...
Melhorou o cabelo que não tinha.
E penso que esta experiência, mesmo para o próprio plantel, terá feito deles homens diferentes.
É, nós que acompanhávamos a imagem, principalmente quando eles estavam na igreja, víamos o semblante deles como quem diz: epá, isto aqui é qualquer coisa.
No cemitério. Cardoso.
Sim, isto aqui é qualquer coisa que a gente se calhar não estava a ver o que era isto.
Jorge Jesus estava todo molhado, eu acho.
Bem, estamos quase a chegar ao fim, aquela pergunta que tu ias fazer, desculpa lá. Portanto, qual era a mensagem que vocês queriam passar aqui para a vossa coletividade? O que é que queriam deixar aos sócios?
É para os sócios atuais, portanto, aderirem mais e futuros sócios também.
Vocês têm aqui uma coisa que a gente esqueceu de dizer, eles têm aqui atividades ao fim de semana. Aqui nesta convém também explicar
sábados,
isso.
Exatamente.
Quem quiser sábados, vir, não é?
Quiser vir, portanto,
é aberto a toda a gente, não é só aos sócios.
Toda a gente, aliás, vem pessoal do Porto, vem pessoal do Sporting, vem pessoal que nem tem clubes, portanto... Vem mulheres também, também jogam.
Jogam o quê? Ainda não disseste?
À sueca.
É uma atividade que tem aqui.
Todos os sábados, portanto, a partir das 4, em que implica, portanto, uma semana é um Porto inteiro portado aos bocados, e outra semana, portanto, é uma semana Porto, uma semana Bacalhau. Tem até o nono lugar a prémios.
Pronto, e aqui fica...
Ótimo, isso é...
Aqui fica...
Um convite. Aos sócios e aos não sócios do
Benfica. Claro.
Nós queremos agradecer a vossa presença. Uma hora já passou. Parece que não, mas era um instantinho. Nós estamos cá para isso. E se calhar dizemos que para a próxima semana temos mais uma coletividade aqui da Quinta do Conde, que é uma IPS, neste caso, o Centro Comunitário da Quinta do Conde. Não é, Daniel?
E vai ser em direto.
Vai ser em direto essa.
Pronto.
Já uma boa noite a todos os nossos ouvintes. E uma boa semana.
Uma boa semana a todos. Obrigado.